em termos de data, finalmente chegamos a uma convergência de opiniões e das ditas datas. Eu sei que estiveram cá no final do ano passado e que, tanto da nossa parte, foram recebidos em algumas comissões, que eu não posso precisar quais foram.
Saúde e trabalho,
exatamente. Pronto. Eu soube disso na altura pelo deputado Joaquim Ponte também, que de alguma forma, direta ou indiretamente, também vos acompanha em termos de, nem que seja no avião, quando fazem a viagem para cá, terça-feira, como hoje, não é? Portanto, dito isto, eu dir-vos-ia algo mais, não sei também se estão ou não habituados aqui a esta orgânica. A Comissão de Defesa organizou-se da seguinte forma. Constituiu um grupo de trabalho para, tanto, efetuar as audiências, para não estarmos a receber em plenário, achou a Comissão que era mais profícuo que assim acontecesse. Esse grupo de trabalho é constituído por um deputado de cada um dos partidos, que eu, se tivesse aqui à frente, a deputada Rosa Albernaz vai-me dar a ajuda, é por mim mesmo, Hélder Sousa e Silva, sou deputada Rosa Albernaz, eu pelo PSD, pelo PS, o deputado João Gonçalves Pereira pelo CDS, que não está, o deputado António Filipe pelo PCP, que também não está, e a deputada Maria Veca pelo Bloco de Esquerda, que também não estão. Eu tenho a certeza, porque os serviços informaram, é evidente que eles não são obrigados a estar, de qualquer forma, dava-vos esta nota também, mas poderão entrar a qualquer momento, também é natural, porque hoje é dia de comissões e é natural também que possam estar a chegar. Dito isto, e feitas que estão as apresentações do nosso lado, eu penso que de alguma forma também, tanto o Sr. Coronel Vila de Brito, que é o assessor militar da Comissão, e a doutora Maria João Godinho, que é também a assessora jurídica da Comissão, e a Sra. Dona Elizabeth, que está ali a chegar. Parecemos muitos, mas aí vem, estão a chegar. Ela foi chamar os restantes deputados, relembrar. Penso que aquele senhor, os senhores também conhecerão naturalmente, que é o assessor do PS, mas tanto não. Mas a deputada Mariana Rosa Albernaz pode apresentar.
É o nosso assessor, doutora Horácio. Dá apoio ao Horácio, doutora Horácio, que é dos Açores, e dá apoio, portanto, ao Partido Socialista como assessor da Comissão de Defesa.
Desculpa, Não,
pronto. Vamos, feitas que estão as apresentações, eu passava a palavra para o vosso lado, tanto pedia também que se apresentassem e que depois podem entrar logo no tema que nos traz aqui hoje.
Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos terem recebido. Isto tem sido uma maratona que nós estamos a desencadeá-la desde maio do ano passado, com uma audiência que nos foi concedida pelo Sr. Representante da República dos Açores.
Muito obrigado. Peço desculpa. Nos tem levado a diversos patamares numa perspectiva de encontrar algumas soluções face às enormes preocupações que nós temos relativamente ao que se passa no campo laboral na base das lajes. Nós somos uma estrutura sindical com representação há mais de 30 anos neste setor e, portanto, com a apresentação de uma proposta de alteração e de uma possível implementação do novo acordo laboral, foi o que nos levou a solicitar estas audiências. Estamos gratos porque foram concedidas. Em anos anteriores já tínhamos solicitado e nem respostas obtivemos destas audiências. E fizemos-la já em outubro, como há pouco nós esclarecemos, com a Saúde e Segurança no Trabalho, salvo que é assim que se chama a Comissão, com a dos Negócios Estrangeiros, e onde as preocupações foram por nós apresentadas. Sabemos que normalmente estas coisas é com o governo ou com os governos que normalmente são tratadas, mas o rematar para canto dos governos face às solicitações dos trabalhadores e às preocupações leva-nos a que nós colocamos as coisas a outros níveis, não obstante das audiências que temos solicitadas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e também já recentemente ao Sr. Ministro da Defesa, porque este problema que nós estamos a tratar é muito grave. Pode-se dar um novo terremoto, digamos assim, na Ilha Terceira, não com a dimensão de 1980, mas estamos a falar de uma situação que pode surgir de muito desemprego. Estamos a falar da maior empresa dos Açores e, tendo por base as nossas solicitações, que estão presentes no contrato, numa proposta de revisão que fazemos laboral e para entregar aqui à Comissão de Defesa, já surgiram coisas preocupantes, nomeadamente o facto de recentemente, concretamente em junho de 2010, a Assembleia da República ter-nos presenteado com uma resolução 53 e 54 de julho, concretamente de salvo erro de 9 de julho de 2010, mas consta dos documentos, e que impediu que os trabalhadores ao serviço das Forças Açores tivessem aumentos salariais no ano de 2011. Primeira questão, porque a alteração de um artigo chamado célebre artigo 13, em vez de solucionar o problema, acabou por ser pior a emenda do que o soneto. Foi também complicado, porque com base nisso, os trabalhadores ao serviço das Forças Açores têm um subsídio de transporte de 40 cêntimos e, portanto, fizeram aplicar normas que só se aplicam aos funcionários públicos em Portugal na base das lajes, nomeadamente reduzindo o seu subsídio de transporte de 40 cêntimos para 36. Ora, esses indícios são para nós extremamente graves e preocupantes, porque, como toda a gente sabe, os trabalhadores das Forças Açores, os trabalhadores portugueses ao serviço das Forças Açores não são funcionários públicos. Há um regulamento próprio, há um acordo próprio, que estamos a falar de um acordo de 95, não é? Que todos nós conhecemos e que faz parte de um dossiê que nós aqui temos e fazemos a questão de vos entregar. E as regras laborais é por ali que se regem. Obviamente que isto obriga que os trabalhadores façam as queixas nos termos do próprio acordo, que para o chefe imediato, do chefe imediato para o chefe do chefe, do chefe do chefe para aquelas coisas de vai por ali acima, e neste momento, com muitos adiamentos, uma das situações, isto é para vos provar que estas resoluções não têm sentido nenhum. Estão na Comissão Laboral e agora, para além dos dois comandos terem andado a adiar, também a própria Comissão Laboral é hoje, é amanhã, é depois, é logo, e não se definem as coisas. E é preocupante porque, matéria salarial, nós não estamos a falar de Portugal, de empresas portuguesas, estamos a falar de uma entidade estrangeira que está no nosso país por interesse próprio e que o relacionamento laboral sempre se fez em normas concretas no âmbito do regulamento, e achamos que não necessitamos que a Assembleia da República, os governos regionais, os governos da República façam leis para fazer favores aos americanos. E nós entendemos que isto é muito grave o que aqui está. Esta resolução vai permitir que outra vez em 2011 os trabalhadores não tenham aumentos salariais, porque se seguindo para uma situação de que só haverá aumentos desde que em Portugal o setor público que tenha, ou desde que nos Estados Unidos a mesma coisa aconteça, quer dizer que durante 4, 5, 6 anos para o futuro, se não houver aumentos salariais, os trabalhadores portugueses ao serviço das Forças Açores não terão mais aumentos. Isto, de facto, é uma coisa que nós não percebemos, é uma coisa inédita, que nunca em termos laborais, em nenhum sítio acontece. Ficamos preocupados que um dia a Assembleia da República pode vir a decidir também que as empresas privadas A, B ou C, também por uma resolução qualquer, também não tenham aumentos. Isto não é assim. Isto é uma interferência gravíssima e que gostaríamos, obviamente, de explicar aos senhores da Comissão de Defesa Nacional. Ainda por cima estamos a falar de uma entidade patronal estrangeira, que é complicado. Gostaríamos de dizer, não em privado, mas quase em pequenina, em baixa voz, que se preparam inúmeros despedimentos novamente. E isso é duplamente preocupante. Duplamente preocupante. E na medida em que a história diz-nos que Portugal tem tido um comportamento, e a região também tem apadrinhado esse comportamento ao longo dos últimos anos, numa perspectiva de os interesses militares, por um lado, e alguns interesses civis, mas ligados aos governos, é que têm prevalecido como moeda de troca nos acordos chamados bilaterais. Nós entendemos que isto é errado e que haver algum acordo que venha a permitir soluções eficazes. Seria, de facto, garantir, ao nível das propostas que nós temos, que o contingente mínimo de trabalhadores se estabelecesse por ali. Porque nós, qualquer dia, não nos serve nada ter ali uma base, porque já tivemos 3.400 e poucos trabalhadores. Isto tem vindo. Hoje estamos numa média de 917, números que não são muito recentes, mas têm uns meses. Falta-nos apurar estatisticamente, provavelmente, com muitas entidades, com muitos cidadãos estrangeiros a prestar serviço de portugueses, mas que não são controlados. Muitos americanos que já estão em postos de trabalho que eram nossos, e nós achamos que, a rever-se urgentemente este acordo que está em vigor, que deveria delimitar várias coisas, entre elas, de facto, a fixação de um contingente mínimo de trabalhadores, a haver qualquer benefício para Portugal, que seja esse, que é mais importante do que, na nossa opinião, nós estamos em guerra com ninguém no mundo, não precisamos de aviões para a Força Aérea, nem de carros de assalto para o Exército, nem de submarinos para a Marinha, pensamos que não. E, portanto, e ainda por cima com máquinas que depois só a manutenção delas custa-nos uma fortuna, de maneira que achamos que os senhores, gostaríamos de lhes dizer isto, que isto é o que nos vai na alma, isto é o que a gente sente, e é a preocupação que nós temos por uma terra onde a indústria desaparece, onde os serviços é que predominam, mas que não produzem nada. E a nossa juventude, que em pouco tempo se calhar deixa de estacionar por ali, procura outras bandas, estamos muito preocupados com isso. E estamos a falar do maior empregador dos Açores, obviamente que da Ilha Terceira é de certeza absoluta. E pronto, isto levou-nos a encaminhar estas iniciativas e a desencadear, digamos assim, junto de Vossas Excelências, que são os representantes deste país, e que pensamos que é possível ir a tempo. No âmbito das negociações futuras que possam surgir, resolver problemas, e nós estamos aqui numa situação que nem vamos referir as atrocidades que se passam com os processos que vão para o tribunal e que ninguém responde e que são adiados sine die, portanto, porque isto tem uma história já muito longa, não é? Estamos a falar de coisas que os políticos regionais todos conhecem o que nós estamos aqui a dizer, sabem que isto é verdade. A impotência que possam ter é outra questão, mas nós gostaríamos que, de facto, urgentemente, antes que alguma desgraça surja e nos caia em cima, e podem dizer, se conhecem o que nós estamos a falar, porque há cerca de 200 ou 200 e poucos trabalhadores que já se disponibilizaram a sair de forma voluntária. Pode surgir isso, porque nós estamos a falar, se calhar, de um contingente que já tenha alguma idade e pode haver isto, não é? Agora, o que nós não queremos, e achamos que isto é uma coisa, que é uma coisa monstra se acontecer, é que, descendo esse contingente, mesmo que de forma voluntária, não haja mais possibilidades de se retomar postos de trabalho para quem se forma, para quem existe, não é? Para quem precisa de trabalhar numa terra tão pequenina como a nossa, não é? Este é, no fundo, para além das questões de fundo que aqui estão, os senhores provavelmente já teriam acesso a esses documentos, porque nós deixámos aqui à Assembleia da República de outra vez, mas isto é dirigido à Comissão de Defesa, penso que é igual ao que os senhores já têm. Isto, já vimos a contar esta história, como disse o senhor representante da República nos Açores, o Dr. Pedro Catarino, que curiosamente em alguns momentos partilhou destas preocupações connosco, quando era embaixador. E esta, de facto, é uma situação muito complicada que nós vivemos e, pelas notícias que nós temos recentes, mais preocupados ainda estamos. E pensamos que esta reunião com a Comissão de Defesa Nacional, embora seja 3 meses depois das anteriores, mas é muito oportuna. É muito oportuna, porque o momento, no entretanto, evoluiu coisas que nós estamos muito preocupados que possam surgir. De maneira que estamos à vossa disposição perante estes factos todos e gostaríamos que algo fosse feito, porque se 2011 for outra vez um ano em que os trabalhadores não tenham aumentos salariais, que tenham novamente uma indefinição face a direitos que tinham e que lhes foram retirados unilateralmente, porque, como os senhores conhecem, a legislação que permite reduzir o tal subsídio de transportes está lá escrito, aplica-se exclusivamente aos funcionários públicos, portanto aos trabalhadores do setor público, não se aplica à privada. Não faz sentido nenhum que alguém tenha dito que nas FEUs Açores aquela situação teria que se aplicar, não é? Mas esperamos que nos ajudem a levar isto a bom porto e a que este país, de facto, consiga ter alguma estabilidade também no emprego, também pelas nossas ilhas, também nas nossas ilhas, porque o conjunto nacional é muito complicado. Temos consciência disso.
Tá. Então,
eu agora... esqueci-me de apresentar aqui. Sim, são dois trabalhadores. Eu sou secretário-geral do sindicato, já lá estou quase há 40 anos. Estou na idade de me reformar, não é? Como diziam ainda ontem na televisão, que há sindicalistas reformados, mas a gente sente-se pena de se reformar, porque é tão mau para os trabalhadores, porque aqueles que têm experiência, se calhar agora têm que... Se nós no passado dormimos em barracas, quando o 25 de Abril, não é? Coisas tão bonitas, porque é que hoje não havemos de ajudar a juventude a enquadrar-se e se precisam de nós, nós temos que estar... Eu não estou nesta idade ainda. Não estou nesta idade. Passar o testemunho com alguma calma, mas nós é que decidimos, não são os outros, não é? Este é o Luís também, são dois trabalhadores da Base das Lajes, que são dirigentes sindicais e que não podem dizer lá fora que são. Estamos a falar de coisas complicadas. Luís Caçador. David Diniz.
Bom, então talvez agora nós vos fizéssemos algumas perguntas daquelas que emergiram da vossa apresentação, que naturalmente eu também saúdo. Eu teria aqui duas perguntas, pelo menos duas. Uma, entretanto, já me respondeu, tinha a ver com a questão do número de trabalhadores efetivos que neste momento existem, mas que correlacionado com esta questão do efetivo, que é uma questão maior também, na minha opinião, prende-se com... Eu confesso que este assunto do acordo nunca... Não estou à vontade para falar dele. É muito, muito objetivo aquilo que sinto. Desconheço o passado, mas também por isso vos pedia que me ajudassem relativamente a este ponto. Quem é que, em termos legais, tem competência para fazer o acompanhamento do acordo em termos daquilo que está...
Da sua aplicação.
Da aplicação do dito acordo.
Normalmente é o comando militar, não é? Estamos a falar de uma entidade que tem um departamento próprio, que controla rigorosamente, aliás, o Sr. Coronel sabe que isto é assim, nada passa sem ser pela entidade portuguesa que controla a aplicação do acordo, relativamente aos trabalhadores portugueses.
Respondeu. A questão seguinte é, esse acordo tem efetivos mínimos, ou seja, de percentagem entre a percentagem global de trabalhadores que estão na base e a percentagem parcial de trabalhadores portugueses?
Não tem. Não há limites.
Não há limites.
Não há limites. Infelizmente.
Nós, nunca houve. Também.
Nunca houve. Nós pugnamos por isso.
Portanto, essa questão que eu diria que é um pouco também sentimental, de dizer que estamos a baixar os portugueses em detrimento dos americanos, é uma questão que nós vamos sentindo, mas nunca podemos alavancar ou pelo menos ancorar em nada que esteja em letra de forma do acordo para podermos dizer que estamos a ser ultrapassados.
Nós não estamos preocupados.
Estou a fazer perguntas.
Pois, sim, senhor. Nós estamos preocupados com o número de americanos que possa lá estar.
Mas podemos
estamos preocupados é com o nosso número de trabalhadores que prestam serviço para eles.
Não, mas é aí que eu estou também. Se calhar fiz-me entender mal. Eu estou a dizer é que nós, portugueses, em função do acordo que temos, não podemos nunca dizer que não estão a ser cumpridos os mínimos que estão acordados. Não há mínimos, então. É o que me estão a dizer. Em última análise, levando este raciocínio ao extremo, podemos perspectivar a mal do nosso, portanto, da nossa existência, que aquilo pode ser só americanos e zero, portanto, 100% americanos e 0% portugueses.
Qualquer dia.
Pronto. Certo. A questão. Eu agora fiz duas perguntas e devo passar também a palavra à senhora deputada.
Eu
já volto novamente.
Eu agradeço por terem vindo cá. Eu propus o processo que desconhecia, portanto, tive que ver. E o aspecto que aqui está é eventuário, portanto, uma pessoa entende. Embora, uma das questões que aqui já levantaram pelo meu colega, que era em relação realmente ao número, quando falou que estavam com receio, portanto, que o número de trabalhadores portugueses cada vez diminuíssem mais, e mais estrangeiros, neste caso americanos, que fosse para a base. Já foi respondido, eu tinha aqui uma pergunta que era uma questão que ele queria. Agora também falou que vai haver, portanto, a possibilidade de um novo acordo laboral, que estavam cheios de receio. Receios porque em relação, portanto,
não, o que nós propusemos foi um novo acordo e que regulamente especifique e que limite um conjunto de situações que no futuro podem ser muito graves, nomeadamente a perca de 200 ou 300 postos de trabalho no futuro, que para a nossa terra é, de facto, um terremoto.
É que
essa é que é a questão que é preciso salvaguardar.
O dossiê que tem, fala-se que em junho há sempre, portanto, negociações do acordo.
Pois, que deixaram de haver.
Ai, deixaram de haver.
Por causa da 53 e da 54. Por isso é que nós, a resolução da Assembleia da República, número 53 e 54, veio impedir que os trabalhadores em 2010... fossem aumentados em 2011, que tivessem aumentos salariais. Obviamente que em 2012 a mesma coisa. E porquê? Porque limita a situação dos aumentos salariais àquilo que se passa na função pública nos dois países. Isto é, se os aumentos salariais no futuro só serão concedidos se nos Estados Unidos o valor X for aplicado, ou primeiro em Portugal, ou se nos Estados Unidos. Ora, o que nós estamos perante uma situação é que este mau grado desta resolução é que o que aconteceu é que nem em Portugal nem nos Estados Unidos da América nos próximos anos vai haver aumentos aos funcionários públicos. Mas mais grave do que isso é que houve de facto nos Estados Unidos aumentos salariais. Os militares tiveram 1.4 em 2011. Os militares americanos, não, obviamente, o setor público, mas os militares americanos, tiveram aumentos salariais de 1.4. Ora, o que acontece é que nós estamos condenados a que, no futuro, esta situação é muito grave. Ora, podem nos dizer assim, mas então, como é que é? Para que é que alteraram aqui? Olha, nós preferimos que se continue a aplicar o artigo 13, que era o anterior, que dizia que para se efetuar aumentos salariais àqueles trabalhadores, teria que se fazer um inquérito na Ilha Terceira, por exemplo, para verificar, junto às empresas locais, que aumentos é que havia. O movimento sindical tem, todos os anos, conseguido aumentos salariais nas empresas privadas locais. E, com base nisso, na pior das hipóteses, sempre haveria aumentos salariais na base das lajes. Ora, isto é muito complicado. Para além disso, querem dar a entender, e alguém que está a patrocinar os americanos em termos de assessoria jurídica, de que hoje as normas do setor público, e por causa de uma interpretação que estas duas resoluções têm, se aplicam aos trabalhadores da base das lajes. É mentira. Os trabalhadores da base das lajes não são funcionários públicos. Não são funcionários públicos, estão ao abrigo de um acordo próprio e esta situação tem que ser respeitada. Quer dizer, retiraram, é uma coisa inconcebível já. Ainda se retirassem àqueles que fossem a partir da resolução. Agora, retiraram a todos os trabalhadores de 40 cêntimos do subsídio de transporte para 36 cêntimos. Quer dizer, 4 cêntimos. Não é valor, mas estamos a falar de valores que é muito dinheiro para quem lá está um ano inteiro. Porque o subsídio de transporte. Posso-vos dizer que é uma coisa que, por exemplo, os trabalhadores pagam prestações das suas casas com base nesse subsídio que recebem. Não é? Isto porque não é muito longe, a ilha é pequenina, não é? Mas gente que reside na Serreta, nos Altares, no Raminho, estamos a falar de distâncias opostas, não é? Isso tem impacto. E agora, retirar isso com o argumento de que a resolução diz que os trabalhadores da base são funcionários públicos, isto é complicado. Não, e qualquer dia limita-se, desaparece a chamada Convenção Coletiva de Trabalho que os trabalhadores têm, não, e qualquer dia, por este caminho, desaparece isto tudo. E porquê, durante estes anos todos, ter de conquistar, do ponto de vista salarial, isto é muito importante para a economia da ilha. Isto não tem nada a ver com o setor público. Portanto, que se criam regras de exceção. Portanto, esta é a nossa preocupação. Não sei se respondi, mas. Não.
Sr. Deputado António.
Boa tarde. Eu conheço isto.
Boa tarde, Sr. Deputado.
Eu conheço isto.
É um prazer.
Assisto muito bem. Eu estou aqui já há muitos anos.
Sei que sim. Deve ter passado muito documento para as mãos.
Acompanhei este processo. Tivemos reuniões aqui na. Fui a uma reunião, creio que na altura, na Comissão de Negócios Estrangeiros, com o embaixador Pedro Catarino, onde este problema foi abordado. O que acontece é que, de facto, se peço desculpa. O que acontece é que, a partir de certa altura, as autoridades americanas decidiram não cumprir.
Leoninamente,
não cumprir o acordo salarial. O acordo salarial, isto é, o acordo salarial anexo ao tratado. E
tal, a minha sangue se foi embora, imagino.
O inquérito. Não, nem isso. Portanto, não. Houve um inquérito. Que, portanto, vigorava, havia a norma do artigo 13 que referia um inquérito salarial que era feito na linha terceira, eles a certa altura decidiram deixar de cumprir isso, sempre que o argumento americano é que o Congresso não permite, não é?
Claro.
Que o Congresso não dava dinheiro e, portanto, houve aqui uma situação de impasse. A comissão, há aquela comissão paritária que reúne, creio que semestralmente ou anualmente,
laboral, são laboral,
seis em seis meses,
que, segundo nos dizia o embaixador, nós reiteradamente, as autoridades portuguesas colocavam esse problema, eles faziam, como costuma dizer, ouvidos de mercador. Mas o que é certo é que, a certa altura, impuseram a revisão do acordo salarial nos termos em que pretendiam, em que acaba o inquérito salarial e, portanto, os aumentos dos trabalhadores da base de lajes são os que eles quiserem, porque isto redunda nisso, não é? Ou seja, são entre, a regra geral é o que for mais favorável entre ou os aumentos da função pública em Portugal ou os americanos, mas depois há aqui um número que diz que, caso a lei das afetações dos Estados Unidos da América regule o financiamento disponível para tais aumentos, afeta a metodologia introduzida, este artigo deverá ser revisto. Ou seja, se os americanos entenderem que não querem pagar, claro. Pago. Bem, mas isto, eu não lhes dou muitas esperanças, porque isto foi assinado entre o subsecretário de Estado norte-americano, James Stenberg, e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Luís Amado. Foi aqui aprovado PS, PSD e CDS, com o nosso voto contra, e foi promulgado pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, é assim que está.
Eu, como trabalhador, eu acho que devia haver um mínimo de aumento. Um mínimo. Pois devia haver um mínimo. E depois há uma outra coisa que eu, como trabalhador da base, queria dizer. é que a gente vem aqui já a segunda vez e fico um bocado muito triste quando, e vejo certos deputados sempre a dizer que não conhecem bem essa situação. É para isso, é um bocado triste. Eu como trabalhador, porque os deputados devem saber o que é que se passa em Portugal.
Os deputados estão aqui há menos tempo, e, portanto, não, também, serão que não estavam cá.
Mas
eu conheço muito bem, acompanhei, aliás até estive daí a terceira, precisamente a discutir este problema com várias pessoas. De facto, eu lamento que o resultado tenha sido este, mas foi. E, portanto, eu creio que, obviamente, não deveria ter sido revogado o artigo 13 do acordo salarial nos tempos em que foi, e do acordo laboral nos tempos em que foi, e com outro problema, que é o problema da jurisdição dos tribunais portugueses. Eu creio que é absolutamente inaceitável que se possa considerar que os tribunais portugueses não são soberanos para julgar esta
matéria. Nós levantamos a questão aqui.
Sim, esse é outro problema, que não é menor.
Levantamos as questões todas a esse nível.
Que não é menor. É que, de facto, a base das leis, os americanos entendem que não têm que submeter aos tribunais portugueses.
Nós levantamos essa questão.
Não quer dizer que não tenha estudado dossiê, porque não vinha para aqui, nem nenhum dos meus colegas, sem estudar o dossiê. E tenho a certeza que mesmo os outros anteriores também tudo fizeram para que... Nós sentimos satisfação quando qualquer coisa que nos colocam, há uma resolução. O que é certo é que nem sempre passa pelas nossas mãos, mas qualquer audiência que a gente tenha aqui, qualquer coisa sempre sai. E ser a primeira vez que cá estamos, nem o meu colega nem eu viemos para cá sem estudar bem, pelo menos os documentos que tínhamos. Claro que havia algumas dúvidas. Por exemplo, eu tinha dúvida em relação ao número, porque realmente sabia que no acordo não estava lá. O que acho um disparate. Acho que devia de ter para acautelar os trabalhadores portugueses. Devia de estar. Mas poderia haver, portanto, um após esse acordo, existir outro acordo. E desconhecer. Era uma das perguntas que eu já trazia para fazer.
É tudo, Sr. Deputado. Bom, eu estava a... Não se importa, só de desligar. Claro, também não posso deixar passar em claro. Eu estava à espera que o deputado António Filipe terminasse para lhe responder diretamente à sua questão, e é o seguinte. Sr. Deputado, já lhe disse, nós temos duas posturas, eu por mim falo naturalmente. Poder-me-ia deixar estar calado e não lhe dizia isto. A frontalidade é aquilo que eu gosto de utilizar com as pessoas que naturalmente me merecem todo o respeito. É evidente que se eu lhe perguntar, que não vou perguntar há quantos anos está, neste caso, a servir como trabalhador da base, naturalmente que tem o seu histórico e o seu conhecimento. Eu estou aqui há 6 meses relativamente à Comissão de Defesa. E eu, naturalmente, também espero que vocês entendam que não é aquilo que vos trouxe aqui, o documento que fizeram chegar, naturalmente, que nós lemos. Agora, estas questões históricas que, naturalmente, o meu colega, deputado António Filipe, que já acompanhou isto há muito tempo, e que os senhores também, como líderes do processo interno, tanto têm praticado, é perfeitamente evidente que vocês estão muito mais dentro disto do que nós. Não sei se me fiz entender, isso foi claro relativamente ao processo. Portanto, deixar bem claro relativamente a esse seu lamento que, da parte que me toca, eu não o aceito de todo e acho que também não foi bem colocado. Dito isto, não sei se o deputado António Filipe quer colocar mais alguma questão.
Não, quer dizer, nós conhecemos isto, a questão é se poderá colocar a viabilidade de uma iniciativa aqui, no sentido de ter
mesmo
esta situação. Mas temos que a ponderar em termos
que eu ia levantar
também da sua viabilidade, não é?
Pois,
não deixaremos de ponderar, mas sabendo que,
é isso que nós,
este tem esta história, não é?
É isso que nós gostaríamos, se me permite. É uma das questões muito preocupantes é que nós não entendemos que a Assembleia da República e que a Assembleia Regional e que o Governo Regional e que o Governo da República tenham tomado uma iniciativa legislativa é que nos tenham imposto duas resoluções que nós pugnamos de uma forma veemente para que elas desapareçam imediatamente. Porque isto é muito complicado e pode criar um foco de instabilidade de, se no entanto surgir o que a gente julga ou pelo que já estamos a ouvir no interior da base das lajes, é muito complicado, porque estas resoluções são o acordo anterior, podemos, sem estas resoluções já é mau, porque tem vários problemas, a contratação coletiva não é exercida pelos representantes dos trabalhadores, não há contratação coletiva, portanto é, o acordo acaba por ser negociado entre os militares portugueses e os militares americanos, com o patrocínio dos respectivos ministérios, os negócios estrangeiros, a defesa, etc., sem qualquer audição aos trabalhadores. Estamos a falar de coisas muito complicadas. E já que o Sr. Presidente disse que está cá há 6 meses, aproveitamos para que esse histórico seja mais fundado, não é? As comissões que existem, as laborais, as bilaterais, não têm nenhuma representação dos trabalhadores. Portanto, são coisas que nós pugnamos, que mesmo em relação aos tribunais, como disse muito bem o Sr. Deputado, não é? É importante que aqui algo que se faça urgentemente. Mas este nosso discurso já tem mais de 30 anos. Já tem mais de 30 anos. Já tem mais de 30 anos, que é uma vergonha. Eu sou do tempo, eu sou dos sindicalistas que, no âmbito destas questões, chegamos a negociar diretamente com os americanos em 75 e a estabelecer regras mínimas de prestação de trabalho que deram origem a um regulamento, sim. E foram aceites espetaculares. Nunca me senti tão bem a negociar com os americanos como naquela altura. Muito melhor que com os portugueses. Porque a gente, quando a parte portuguesa interfere nisto, nós estamos a falar de coisas muito sérias. Vamos confrontados com os interesses do Exército, da Marinha, da Força Aérea, dos interesses depois partidários, dos governos em exercício, e isto é um sarilho. Resultado, nós tínhamos um caudal muito engraçado de trabalhadores e que foram reduzindo e foram reduzindo e foram reduzindo. Há momento em que nós tínhamos mais de 5 mil americanos a ocupar postos de trabalho portugueses. Hoje não é tanto. Hoje estamos a falar, provavelmente, de cerca de 1000. Mas é muita gente. Mas é muita gente.
Mas o que é que
cada vez se controla menos.
O que é que o leva a dizer que são locais de trabalho dos portugueses quando nós não temos cotas?
Não, mas vamos lá ver. Se nós já verificamos americanos que estão ali até a cortar relva...
Havia uma cláusula de preferência, não era?
Pois, havia.
Tem uma preferência aos trabalhadores portugueses. Há lá uma cláusula que diz que só 90 trabalhadores portugueses é que poderiam
estão
vir americanos. Mas é mais uma coisa em que eles estão completamente...
Pois, vou rifar.
E o acordo bilateral, o último, abriu este leque. Passar o termo.
Sim.
Tramou-nos. Deixa passar o termo, não é? E são questões que hoje, mais do que nunca, são muito preocupantes. Porque se houver, deixe-me passar outra vez o termo, que não é muito correto, é assustador, mas é verdade. Se nós tivermos um terremoto que leva outra vez ali a 100 ou 150 ou 200 postos de trabalho, numa ilha daquelas, é uma coisa muito complicada. Em 1991, quando os americanos desencadearam uma operação para despedir 95 trabalhadores, foi uma coisa monstra. Foi uma coisa monstra. E que foi um trabalho enorme que teve que se ter. Felizmente, depois de todo um conjunto de intervenções, de toda a gente que se uniu à volta deste processo, dos 95 foram reintegrados 67. Houve depois um conjunto de trabalhadores que optaram por outras situações, com reformas antecipadas e com não sei o quê, não é? Mas isto é sempre muito complicado, porque hoje o contingente já é mais jovem. Já é mais jovem. E isto é muito... É que não há alternativas. A gente está numa terra que nem todos nós sabemos nadar, mas é que mesmo que a gente vá para o mar, já não sequer, a gente vá para o mar e não traz peixe. Já estamos assim.
Uma questão que não sei se terá esse número ou não, se terão esse número, que é, nos últimos 2 anos, vamos pôr este horizonte temporal, quantos funcionários é que entraram de novo na base?
Tem havido renovações, sim senhor, tem havido renovações. Embora seja
o rácio, ou seja, a relação entrada-saída, ela é positiva ou negativa?
Equilibra. Não é positiva, equilibra. Mas tem uma particularidade, Estamos a falar de gente que é contratada a prazo ou a tempo parcial e que só depois é que poderá ou não as coisas serem devidamente equilibradas em termos do enquadramento futuro. Mas é com aqueles contratos de 4 horas, depois aqueles contratos a prazo de 3 meses, 2 meses. Portanto, não há estabilidade de emprego. Não há estabilidade de emprego. Não é? Claro que passado algum tempo, as coisas, alguns deles, e isto tem mantido entre os 850, 917, 800 diretos. Estamos a falar diretos, porque os indiretos, de facto, existem alguns, não é? O relacionamento com o mercado comercial civil também existe, não é? Também representa, do ponto de vista económico, não, não. Agora, estamos a falar, isto é muito importante que se estabilize. E nós sabemos que, neste momento, os americanos têm uma gestão mais humanitária, menos belicista. É menos. E temos quase a certeza que, se calhar, se colocarmos em cima da mesa as questões humanitárias, provavelmente serão melhor entendidas do que trocar outras coisas em termos de acordos bilaterais e dos negócios que se faz, não é? Dos negócios. Portugal, isto é, o continente, sempre beneficiou imenso de tudo isto, com muitas coisas. Desde os aviões dos senhores governantes que se enchiam nos biexes, aos negócios diretos para a Marinha, porque a gente está a falar de coisas que a gente sabe todos e sabe o que é, se eu preciso quantificar e dizer o que foi em determinada altura do ano, em determinada altura das negociações. Não é? Ora, este momento é crucial. Isto ou tratamos, de facto, das pessoas, ou viramos isto para as pessoas, ou vamos ter problemas muito graves. E penso que os senhores deputados percebem todos isso, não é?
Eu estou elucidado. Não sei, senhor deputado, senhor deputado. Resta-me agradecer esta vossa longa caminhada. Este senhor veio ao continente e não disse uma palavrinha. Gostávamos de ter ouvido uma palavrinha sua, mas de qualquer forma... Não, está bem, mas pronto, isto era também para brincar um pouco consigo. E dizer que, naturalmente, quer eu, quer os meus colegas, estamos sempre disponíveis, sempre que acharem relevante e conveniente, para além daquilo que nos trouxeram hoje e que nós vamos tratar nos fóruns próprios, estamos sempre disponíveis para vos receber e articular a melhor forma, a melhor altura, e na próxima vez que vocês também não vêm cá regularmente, se existir alguma necessidade, naturalmente que a porta estará aberta também. Vamos lá, não. Sr. Deputado, já lá foi, não é?
Gostaríamos, era que... Já teve esse privilégio. É uma questão pessoal, muito pessoal, por alguém que andou esses anos todos, andou também partidariamente envolvido, mas que estou com uma desilusão tremenda, e gostaria muito que a política passasse a ser e fosse uma coisa digna, séria, que não enganasse as pessoas, e que fizesse com que, de facto, as pessoas, quando votassem conscientemente de que é importante ter os partidos políticos, é importante ter governos, é importante ter assembleias, porque cada vez menos isto acontece. A gente fica descredibilizados e isso é muito complicado. E obviamente que nós também temos consciência de que estamos a credibilizar a política, e porque acreditamos ainda que com a política alguma coisa se pode fazer. É que, se não se puder fazer, daqui a dias nem sequer ninguém pede para falar com reuniões, nem com governos, nem com ninguém. E isto é muito triste. Na minha região, no que me toca a mim e no que toca às nossas organizações sindicais, a gente já nem sequer quer falar com ninguém do poder. Não acreditamos em ninguém. Mentiram-nos esses anos todos. Isto é para vos dizer isto aqui. Infelizmente. Não gostaríamos de pensar
nisso. Eu nem comento isso, porque naturalmente respeito o vosso sentimento. Dir-vos-ei, na parte que me toca, e penso que os meus colegas também, daqui levam a firme convicção que nós ouvimos com os ouvidos que tínhamos e que podemos nesta altura, e com os dados que temos para planear e para levar por diante estas matérias. Mais do que isto não levam, portanto não vos enganamos nesse ponto.
Gostaríamos de dizer...
Eu penso que também a opinião avalizada que me permite também a repetir E chamar à colação aquilo que disse o deputado António Filipe, que, tanto que eu respeito muito pelo histórico que tem relativamente a esta matéria, também me deixa um pouco reticente relativamente à questão da oportunidade. E oportunidade também, eu não sabia se devia tocar neste ponto ou não, mas acho que também me merecem que o faça, que tem a ver com a conjuntura, não só nacional, e vocês falaram nisto, e internacional. Não podemos ignorar aquilo que se passa, e digo eu, mas isto é uma opinião pessoal também, que aceito que não se revejam nela. Quando, de facto, assistimos, lamentavelmente, também digo, àquilo que é a dificuldade económica ou financeira do país, àquilo que também ouvimos, tanto relativamente ao outro lado do Atlântico, mas disso falarão eles, mas o que me preocupa mais também é aquilo que ouço e que vai provavelmente acontecer relativamente ao orçamento de defesa dos Estados Unidos, que consta que vai sofrer grandes, eu diria, estrondosas reduções. Portanto, tudo isto são maus prenúncios que a primavera venha para o vosso lado.
Sr. Presidente, mas daí a nossa grande preocupação. Muito bem. Tendo consciência disso.
Exatamente. Portanto, isto são constantes, praticamente não são variáveis. São constantes de reflexão e que numa altura desta dificuldade, quando percebo a vossa... Eu também, naturalmente, também pugno por isso, estarmos a discutir aumentos salariais nesta altura... Parece-me não tão apropriado quanto isso. Também vos dou aqui a minha nota pessoal pela estima e consideração que nestes minutos me merecem. Portanto, acho que nesta altura, sem embargo de alguns dos pontos que tocaram,
acredito, eu me rever nesse... Em outros momentos da vida do outro lado do Atlântico...
Eu sobre eles não falo.
Mas só para lhe dizer isso, Sr. Presidente, em outros momentos muito difíceis do outro lado do Atlântico,
eles também não tiveram presente.
Sempre, sempre se discutiu os interesses dos trabalhadores nessa matéria. Sempre, sempre. E até com valores que o senhor nem imagina.
Não tenho dúvida sobre isso. Eu estou a fazer agora uma análise circunstanciada ao momento que vivemos e à oportunidade de estarmos a alavancar situações que não são de todo...
Mas nós não queríamos era pagar uma fatura, se me permite também, de algo que nós não contribuímos.
Não tenho dúvida.
Nós não contribuímos para esta situação. E quem a fez... De qualquer maneira, gostaríamos de deixar aqui uma coisa muito evidente, é que os senhores, se o entenderem, nós estamos à vossa disposição. Algo que queiram de nós localmente, é com muito gosto, partilhar dos interesses comuns, para já de Portugal, não é, como uma primeira questão, porque acima de tudo sou português, depois sou açoriano, depois sou... Gosto de pôr as coisas ao contrário, gosto de pôr outras coisas, as coisas ao contrário, não é? Mas estamos à vossa disposição, caso o entendam também. Muito obrigada pelo espaço que nos deram. Muito obrigado.